Bom, geralmente quando a gente fala sobre fazer um diagnóstico em áreas exatas, existe uma expectativa muito reconfortante de precisão absoluta, sabe?
Aquela coisa de matemática pura, né?
Exato. Tipo, se alguém cai e quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca irregular na tela, a equipe médica aponta para a imagem, identifica a fratura e diz algo como: olha, o problema está exatamente aqui. É visual, categorizável e totalmente indiscutível.
É uma leitura muito limpa. A fratura existe ou não existe. O diagnóstico não depende de uma interpretação filosófica. Ele só revela um fato físico, né?
Pois é. Mas aí a gente entra no mundo da análise de dados de marketing e de tráfego orgânico e de repente, essa máquina de raio-x parece que entra em curto-circuito. A imagem fica turva e o cenário diagnóstico vira um terreno incrivelmente nebuloso.
Nossa, e como vira?
E é exatamente por isso que hoje nós estamos celebrando o fechamento de um ciclo muito importante. Este é o sexto e último ato da nossa série Medição de Busca Sem Ruído, idealizada pelo portal Lead Lovers 2026.
É um marco e tanto para quem acompanha essa jornada.
Com certeza. E só para recapitular rapidamente onde estamos pisando, nos mergulhos anteriores nós já enfrentamos as realidades e os pontos cegos do Search Console, aprendemos a usar o GA4 para tomar decisões e não só para gerar relatórios bonitos, né? Também separamos o impacto do tráfego de inteligência artificial, deciframos aquele pesadelo que é a atribuição em jornadas longas e, finalmente, montamos um painel executivo de uma única tela.
Sim, o terreno está todo preparado. A fundação já foi construída ao longo dessa série de análises.
Exatamente. O painel está montado e lindo. Mas a grande pergunta de hoje é: e quando o número nesse painel cai? Qual é o primeiro instinto de quem trabalha na área?
Ah, o instinto quase universal é o pânico absoluto. É o desespero de pular direto para uma conclusão favorita. Alguém na sala sempre vai dizer algo como: ah, o Google mudou o algoritmo de novo, ou nosso conteúdo está ruim.
Sim, a famosa conclusão tirada do chapéu. Então, a missão deste nosso mergulho nas fontes hoje é apresentar um roteiro de diagnóstico rigoroso. São 6 checagens práticas que impedem os achismos. E para deixar isso bem tangível, vamos desempacotar a teoria usando um estudo de caso prático. Um cenário bem assustador que vai guiar toda a nossa discussão.
Adoro cenários práticos. Pode mandar.
Então imagina a seguinte situação. Uma liderança de marketing, trabalhando numa plataforma de e-mail marketing e CRM, abre a caixa de entrada numa segunda-feira de manhã. Tem um relatório de uma agência aguardando leitura. O título desse e-mail é quase um filme de terror corporativo, tipo: blog perde metade da eficiência, CTR de 8% para 4%.
Caramba, já começa com uma pedrada.
E piora. Junto com esse título dramático, vem uma recomendação imediata da agência para cortar 30% do orçamento de produção de conteúdo do blog e transferir esse valor, adivinha, para a mídia paga. E a reunião para aprovar essa tesourada está marcada para quarta-feira. Ou seja, o relógio está correndo, a pressão está altíssima e cabeças podem rolar.
Nossa, é o tipo de situação que paralisa uma operação inteira. Mas sabe o que é mais fascinante de analisar nesse cenário inicial? É a armadilha que já foi armada logo na primeira linha do documento. O relatório já chega com a causa embutida no próprio título, antes mesmo de qualquer verificação estrutural.
Como assim, embutida?
Pensa bem. Quando um documento afirma categoricamente que o blog perdeu metade da eficiência, ele já pré-julgou a explicação. A partir desse momento, a energia na sala de reunião não vai ser gasta examinando a integridade daqueles dados. A energia vai ser gasta numa tentativa desesperada de refutar uma narrativa que já foi imposta. É o tipo de pânico fabricado que destrói operações que muitas vezes são super saudáveis.
É verdade. A discussão deixa de ser sobre números e vira uma defesa emocional do trabalho, né? E é para impedir que a quarta-feira termine em um desastre completo que a gente precisa desse roteiro à prova de balas, um método que bloqueie esse instinto de saltar direto para a conclusão de quem escreveu o relatório.
Exatamente. A a gente precisa de um método.
E o primeiro obstáculo a ser superado, a nossa checagem número 1, nos diz que antes de perguntar por que um número caiu, a equipe precisa perguntar o que exatamente está sendo medido. Sabe o que isso me lembra?
O quê?
É como tentar acompanhar o peso de alguém. Se em uma pesagem a pessoa sobe na balança segurando uma mochila de 20 quilos e na semana seguinte ela sobe na balança sem essa mochila, o visor ali vai mostrar uma diferença brutal.
Uma queda enorme de peso.
Exato, mas a realidade física daquela pessoa não mudou nem um milímetro. A diferença de peso está inteiramente no recorte da medição.
Olha, essa imagem da mochila ilustra perfeitamente a base do nosso problema aqui. Essa verificação do recorte ou o cartão de recorte existe para garantir que os dois lados da balança estão medindo absolutamente a mesma coisa.
Sem mochilas surpresas.
Isso. E para evitar essa armadilha da mochila, o método exige que um conjunto de 6 campos obrigatórios esteja totalmente cristalino antes de qualquer pessoa ousar interpretar um gráfico. O primeiro campo é a propriedade. O endereço exato que foi extraído lá do Search Console precisa bater. Se a agência comparou o domínio inteiro num mês contra apenas uma subpasta do blog no mês seguinte, a diferença de volume vai parecer uma queda catastrófica, quando na verdade é apenas um erro de escopo.
E o segundo campo, claro, é o período, né? Que parece uma coisa tão óbvia, mas que derruba muita gente boa. Comparar 31 dias de um mês longo contra 28 dias de fevereiro, por exemplo, e chamar a diferença de tendência de queda é um erro matemático primário que passa direto em apresentações cheias de design.
Passa muito. E não é só o período absoluto. A gente precisa da base de comparação muito bem declarada, tipo, estamos comparando contra o mês passado, contra o mesmo mês do ano anterior, ou contra uma meta estática que alguém inventou.
Aham, tem que estar claro. E além disso, temos os filtros, certo?
Sim, os 3 filtros essenciais. Primeiro, o filtro de dispositivo, para evitar que uma simples migração de comportamento do usuário saindo do computador de mesa para o celular seja lida erroneamente como perda de tráfego.
O que acontece muito hoje em dia.
Demais. Depois, o filtro de país. Porque imagina que rola uma crise de acesso no mercado secundário lá fora, isso não pode ser diluído na conta e esconder a estabilidade do mercado principal brasileiro. E por último, o filtro de segmento, que separa de forma estrita o que é tráfego de leitura do blog e o que é tráfego de páginas institucionais ou de suporte técnico.
É, misturar maçãs e laranjas aí é fatal. Agora, tem um perigo oculto na documentação desse recorte que costuma ser um assassino bem silencioso de análises. É o que o pessoal chama de período de referência excepcional.
Ah, esse é clássico.
Digamos que o mês que a agência usou como base de comparação teve um pico explosivo de acessos por conta de, sei lá, uma citação gigante na imprensa ou um lançamento de produto que viralizou do nada.
Pois é, se a comparação for feita usando esse pico maluco, como se fosse o normal, o mês atual sempre vai parecer um fracasso retumbante. O gráfico vai apontar para baixo com uma agressividade tremenda. Mas a realidade é que o tráfego só está retornando à sua planície habitual. O calendário de eventos, de negócios, as ações pontuais precisam estar cruzados com a análise orgânica.
Não tem como analisar no vácuo, né? E qualquer exclusão de data, por ser um ponto fora da curva, tem que ser justificada por escrito. Mas voltando ao nosso caso, da quase demissão em massa no departamento de conteúdo.
Vamos ver como a teoria salvou a quarta-feira.
A agência tinha cometido alguns desses erros clássicos no recorte. Eles tinham comparado 31 dias de maio contra 30 dias de junho e o filtro de país estava aberto para o tráfego global, em vez de ser focado só no Brasil. Aí a liderança de marketing fez o dever de casa, corrigiu tudo, fez o recorte exato do mesmo número de dias e isolou o mercado brasileiro.
Perfeito.
Mas aqui a história fica super tensa. Porque mesmo com a balança ajustada, tirando a mochila da conta, a taxa de cliques, o bendito CTR, continuou caindo de 8% para 4%. O recorte estava mesmo torto, mas consertar isso não mudou o veredito. A queda percentual sobreviveu à nossa checagem 1.
O que na verdade demonstra a força do método. O recorte não era o culpado final, mas ao validar esses 6 pontos, a equipe ganha uma certeza fundamental, a de que estão diante de um fenômeno real nos dados. e não de uma formatação preguiçosa da agência.
Tira a dúvida da sala.
Exato. E essa certeza nos autoriza a avançar para a checagem número 2, que lida diretamente com a maior ilusão matemática do marketing.
Aqui é onde a matemática costuma pregar umas peças terríveis e destruir orçamentos. Porque uma porcentagem isolada, com uma taxa de clique, é praticamente uma máscara, não é? Ela não fala a verdade sozinha.
Nem um pouco.
Falar numa queda de 8% para 4% soa como o apocalipse. Mas pensa comigo, e se a base original dessa conta fosse minúscula? Tipo, se o blog tivesse apenas 50 impressões. Passar de 8% para 4% significaria passar de 4 cliques reais para apenas 2 cliques. Uma variação minúscula de 2 cliques em um mês inteiro jamais justificaria cortar 30% do dinheiro da equipe de conteúdo.
Essa é a grande armadilha. Se a taxa for lida de forma isolada, ela sempre vai esconder o tamanho da base sobre a qual foi calculada. E esse é o nosso famoso denominador. A regra de ouro da checagem 2 para não cair nessa armadilha é exigir que qualquer taxa apresentada em reunião venha obrigatoriamente acompanhada de 3 colunas.
E quais são elas?
As impressões absolutas, os cliques absolutos e apenas na terceira coluna a taxa percentual. Nunca a taxa sozinha.
E foi exatamente a exigência dessas 3 colunas que virou o jogo naquela reunião de quarta-feira. Quando os números absolutos foram cobrados e finalmente colocados na mesa, a realidade veio à tona com tudo. Presta atenção, as impressões do blog não caíram. Elas saltaram de 41 mil para 78 mil.
Elas praticamente dobraram.
Sim, quase dobraram. E enquanto isso, os cliques absolutos caíram de uma forma estatisticamente muito pequena, passando de 3.280 para 3.120.
Então, se a gente conectar isso ao quadro geral, aquela narrativa da agência simplesmente desmorona. A taxa caiu pela metade, não porque a qualidade do blog despencou, mas porque a base, o denominador, as impressões explodiram. O blog passou a ser exibido para um número muito, mas muito maior de pessoas lá no buscador.
É, o alcance aumentou absurdamente.
Exato. Nenhuma das contagens físicas de cliques despencou pela metade. O uso da palavra metade lá no título do relatório era uma falácia dramática, que quase custou o emprego de um monte de gente.
Uma falácia completa. Isso nos leva diretamente para a checagem 3. É a discussão sobre maturidade e os degraus de confiança. Da informação, afinal, um gráfico apontando para baixo não tem nem de longe o mesmo peso de uma auditoria completa. É preciso estabelecer o que a fonte chama de escada de confiança. O primeiro degrau dessa escada seria o sinal bruto, certo?
Isso, sinal bruto. É aquele número isolado, solto, que alguém projeta no telão sem contexto nenhum.
E esse número solto tem alguma utilidade prática?
A única utilidade de um sinal bruto é autorizar a abertura de uma investigação. Ele é só um indício, um cheiro de que algo mudou, não uma sentença. Jamais, sob nenhuma hipótese, se toma decisão orçamentária ou se muda a estratégia de negócio com base em um sinal bruto.
Fica o aviso para quem está ouvindo. E o próximo passo?
O degrau seguinte é o sinal comparado, que é exatamente o que acabamos de fazer no nosso estudo de caso. A gente limpou o recorte e revelou os números absolutos do denominador. Esse nível 2 já permite priorizar o diagnóstico e organizar o ataque ao problema, mas ele ainda proíbe a equipe de apontar causas definitivas.
Mas olha só, se alcançar o degrau 2 já impede a tesourada no orçamento, porque mostrou que os cliques não despencaram, eu imagino que o terceiro degrau, o sinal triangulado, exige uma validação externa muito rigorosa. E aqui eu quero tocar num ponto sensível. Sempre ouvimos histórias de equipes perdendo semanas, virando noites, tentando fazer os números de cliques do Search Console baterem perfeitamente com as sessões registradas lá no GA4 ou no CRM de vendas. A ideia de triangular os dados faz sentido, mas tentar igualar essas plataformas diferentes costuma ser um pesadelo, não é?
É um esforço monumental e, francamente, inútil. Tentar reconciliar fontes com metodologias de coleta diferentes é perda de tempo, e entender isso liberta as operações de muita frustração.
Por que não bate?
Porque o Search Console mede o clique no exato momento em que o usuário aperta o link e sai da página de busca do Google. Já o Google Analytics, ou um CRM, medem a sessão de quem de fato aterrissou e conseguiu carregar o site completo. E entre esse clique na busca e o carregamento do site, existe um abismo enorme.
É, muita coisa pode dar errado no meio do caminho.
Muita? A conexão do celular da pessoa no ônibus pode falhar, um bloqueador de anúncios pode barrar o script da ferramenta de análise de carregar, o visitante pode simplesmente recusar o aviso de cookies e não ser rastreado, ou a página pode demorar alguns segundos a mais e o usuário desistir e fechar a aba. O objetivo da triangulação no terceiro degrau não é fazer os números baterem na vírgula, é só confirmar se a tendência de queda que você viu na ferramenta A também se reflete de alguma forma na ferramenta B.
Entendi. E aí chegamos no quarto degrau, finalmente.
O sinal acionável. Aqui a causa já foi provada, a materialidade foi avaliada e existe um responsável nomeado para resolver a situação. É o pacote completo.
Que incrível. Bom, como o nosso estudo de caso alcançou o degrau 2, confirmando os números absolutos bem limpos, o corte de orçamento de 30% saiu definitivamente da pauta da quarta-feira. O alívio naquela sala de reunião deve ter sido imenso.
Imagino a equipe respirando de novo.
Pois é. Mas o mistério principal continuava ali na mesa. Por que as impressões dobraram e os cliques ficaram estagnados? E é aqui que entra a checagem 4. Outra analogia muito útil para visualizar isso é pensar em um mecânico experiente. Quando um carro chega quebrado de guincho na oficina, o mecânico não começa desmontando o bloco do motor inteiro, né? Primeiro ele dá uma batidinha no painel para ver se o carro tem gasolina.
Com certeza. Seria loucura abrir o motor por falta de combustível.
E a lógica na busca orgânica deve ser rigorosamente a mesma. A gente precisa investigar as hipóteses seguindo uma árvore cronológica baseada no custo de esforço da equipe.
A famosa árvore de 5 causas. Ela exige que a equipe não tente testar o problema mais complexo logo de cara. Você testa o que é mais rápido e barato de ser descartado. A primeiríssima hipótese nessa árvore é a sazonalidade. Feriados prolongados, recessos industriais ou ciclos naturais de alta e baixa do mercado.
E o custo de tempo para checar isso é quase zero, né?
Mínimo. Basta a pessoa puxar o gráfico do mesmo período no ano passado. E no caso do nosso blog, essa verificação foi feita na hora e o comportamento do ano anterior era super estável. Ou seja, sazonalidade foi descartada. Então a equipe avança para a segunda causa mais barata de verificar na árvore.
Que seria uma mudança na própria página de resultados do Google, a chamada SERP. E hoje em dia isso quase sempre aponta para um fenômeno muito específico, a invasão dos resumos e aquelas respostas geradas por inteligência artificial lá no topo da página.
Exato. E essa também é uma investigação de custo baixíssimo, porque a equipe só precisa pegar as 10 consultas que mais trouxeram um salto de impressões no mês e fazer a busca manualmente ali no navegador para ver o que aparece. E adivinha? Esse foi o grande bingo do diagnóstico. Das 10 consultas mais volumosas que o blog tinha, 7 delas tinham passado recentemente a exibir um enorme bloco de respostas de inteligência artificial do Google.
Ou seja, o blog continuava lá, firme e forte. Ele continuava aparecendo e gerando aquele caminhão de novas impressões porque a busca pelas palavras-chave estava em alta. Só que o espaço visual da tela havia sido esmagado pela caixa da IA.
O espaço físico para o usuário humano clicar encolheu dramaticamente. A pessoa já lia a resposta na IA e ia embora.
O mistério estava totalmente resolvido. Mas o que mais me chama a atenção na fonte é que, ao chegar nessa resposta, logo na etapa 2 da árvore de causas, a investigação simplesmente freia. Ninguém desce para investigar o resto da árvore.
Esse freio metodológico é vital para a saúde mental da equipe e para o caixa da empresa. Pensa bem, se a causa raiz já foi documentada com provas no nível 2, é terminantemente proibido gastar tempo e dinheiro com as causas de custo médio e alto que estão lá no final da árvore.
Que seriam coisas tipo problemas na arquitetura técnica do site.
Isso, varreduras técnicas pesadas, ou investigar canibalização entre páginas concorrentes do mesmo blog, ou as temidas penalizações baseadas nas diretrizes de EE8 do Google.
Nossa, e essas diretrizes de EE8 que medem a experiência, expertise, autoridade e confiabilidade do conteúdo, isso costuma gerar um pânico absurdo no mercado.
Ah, o pessoal fica louco com isso.
Sim. Se a equipe não freasse na etapa 2, eles iam começar a acionar redatores para reescrever dezenas, centenas de textos numa tentativa cega de provar mais autoridade para o algoritmo do Google, sem nem ter certeza de que o problema era o texto. Seria queimar dinheiro puro, tentando curar a doença errada.
É o que mais acontece, infelizmente. O método impede justamente esse retrabalho cego. E, com a causa mapeada bonitinha, a gente entra num território meio espinhoso, que é a nossa checagem número 5. O impacto real. Porque descobrir a causa é ótimo, mas é preciso avaliar se esse evento justifica montar uma força-tarefa de emergência ou se é apenas um solavanco normal na estrada.
E aqui eu vou fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Mesmo com a causa diagnosticada direitinho, tipo, ah, foi a mudança da interface de IA, mas toda a queda, mesmo que explicada, exige que se mude a rota de uma empresa inteira. Como a liderança consegue separar o que é apenas um ruído estatístico de um sinal real que de fato ameaça o faturamento?
A resposta para isso é o que o método chama de régua de materialidade. E a grande sacada, a chave para essa régua funcionar de verdade, é a psicologia por trás da definição dela. Ela precisa ser estabelecida e documentada, e isso é crucial, antes de a crise acontecer, sempre baseada no histórico real de variação da própria operação.
Porque senão...
Porque se a equipe tentar definir as linhas de corte só depois de ver a queda enorme lá no painel, a natureza humana vai fazer com que as pessoas movam as traves do gol para justificar o tamanho do pânico que já se instalou na sala, sabe?
É total. É tipo decidir a nota de corte para passar de ano letivo só depois de ver as provas corrigidas da turma. Todo mundo ia passar de ano. E a mecânica prática dessa régua divide os eventos em 3 faixas, certo?
Sim, 3 faixas bem claras. A primeira é a faixa de oscilação normal. Baseado no histórico, a equipe sabe que determinada métrica flutua sozinha, digamos, até 10% sem afetar o negócio. Se a variação cai dentro dessa margem, não tem crise. Você só documenta no painel e a operação segue o barco.
E a segunda?
A segunda faixa é a atenção. É um movimento fora do comum que acende uma luz amarela no painel, mas que ainda não compromete o fluxo de caixa imediato. Essa faixa exige um reporte na reunião e a investigação primária das causas. Por fim, a terceira e última faixa é o alerta. Aqui, o impacto ultrapassou totalmente o limite aceitável, ameaça o modelo de negócio e exige diagnóstico completo, parando tudo, com o dono da ação nomeado e um prazo agressivo de resposta.
E aqui a história da agência no nosso estudo de caso ganha uns contornos de pura comédia corporativa. A régua histórica, que já estava documentada para aquele blog, permitiu uma flutuação normal de cliques de até 8% de um mês para o outro. E de quanto foi a queda real dos cliques depois que a gente limpou o denominador?
Foi de apenas 4,9%.
Ou seja, o tal desastre apocalíptico que pedia corte de 30% no orçamento inteiro estava operando tranquila e serenamente dentro da zona de oscilação normal do projeto.
Do ponto de vista puramente estatístico e financeiro, o tal apocalipse dos cliques era irrelevante. A única métrica que exigia um olhar mais cuidadoso ali era o salto astronômico de 90% nas impressões, que certamente bateu na faixa de atenção. Mas aquele pânico original sobre perder dinheiro não tinha nenhum lastro na realidade da métrica de impacto.
O que nos empurra para a checagem 6, a fase final da operação. Porque descobrir tudo isso não serve de absolutamente nada se a forma de reportar informação não mudar. O documento final que a liderança apresentou e que substituiu aquele relatório desastroso da agência foi construído em 5 blocos super claros, sem pular etapas.
Começando lá pela evidência do recorte, né?
Sim, evidência do recorte, os números absolutos do denominador na mesa, passando pelas hipóteses descartadas até chegar ao diagnóstico causal verdadeiro. A mudança na página do Google por conta dos blocos de inteligência artificial. E a decisão final da diretoria mudou da água para o vinho. Em vez de sair demitindo o redator, a decisão foi manter o orçamento de conteúdo intacto e criar uma linha de trabalho secundária
apenas para monitorar aquelas 7 consultas de pesquisa específicas e entender como o blog poderia passar a ser citado pelo próprio robô dentro do resumo da IA. Tudo isso com um dono claro na equipe e uma data de revisão marcada para dali a 60 dias.
E sabe o que é mais surpreendente disso tudo? É o custo de tempo de toda essa operação de salvamento. Para proteger 30% de uma verba de marketing que ia para o ralo e redirecionar a estratégia com uma precisão cirúrgica, sabe quanto tempo se consumiu? Cerca de 2 horas de trabalho distribuídas em 2 dias. E a maior fatia desse tempo de 2 horas nem foi processando dados complexos.
Foi o quê?
Foi só cobrando a agência por e-mail para enviar as colunas de números absolutos que tinham sido convenientemente ocultadas do primeiro envio.
É impressionante o ganho de eficiência. Mas para quem trabalha na área sabe que, no longo prazo, processos super eficientes tendem a enferrujar. O atrito do dia a dia nas empresas, as urgências, tudo isso vai desgastando a disciplina do método.
E para evitar que o achismo volte a tomar conta da sala de reuniões no mês seguinte, o roteiro apresenta o que eles chamam de as 3 recusas. Regras inegociáveis.
Sim, regras para manter a investigação honesta. A primeira recusa é bater de frente com o argumento mais comum e preguiçoso do mercado. Não aceitar o famoso não ranqueou como justificativa em relatórios. Por que as agências e algumas equipes internas adoram usar essa desculpa e por que ela é tão frágil?
Usa-se o não ranqueou porque sou extremamente técnico numa reunião. Mas, na verdade, ele é apenas a constatação de um sintoma óbvio. É aquilo que você falou do carro. Dizer que o tráfego orgânico caiu porque a página perdeu posições no ranking é exatamente o mesmo que dizer ao mecânico que o seu carro não anda porque o motor parou.
Ajuda em nada.
Não explica nada. O diagnóstico real precisa apontar qual engrenagem específica do motor quebrou. A falha ocorreu lá no rastreamento inicial pelo robô do Google. Foi um problema de indexação, onde a página não entrou no banco de dados deles. Ou a página está lá, indexada perfeitamente, mas a interface visual de exibição para o usuário mudou. Dizer só que não ranqueou é pura preguiça investigativa.
Perfeito. O sintoma nunca é a causa. A segunda recusa, por sua vez, mexe numa ferida bem atual do nosso mercado, que é a epidemia de relatórios automatizados. A regra diz: fluência não é evidência.
É, com a popularização absurda da inteligência artificial generativa nos escritórios, hoje em dia é muito, muito fácil gerar um relatório com 30 páginas maravilhosamente bem escritas. Parágrafos persuasivos, uma formatação impecável no PDF. Mas, olha só, a elegância de um texto não valida a matemática por trás dele.
Fica parecendo verdade só porque tá bonito, né?
Exato. As narrativas geradas automaticamente precisam ser implacavelmente confrontadas com os números crus. Jamais se deve aceitar uma recomendação estratégica, muito menos cortar verba, baseada apenas no fato de que o texto do relatório parece confiante e articulado.
É um perigo gigante. E a terceira recusa fecha esse cerco contra a falta de rigor, afirmando que frequência sem denominador é apenas informação qualitativa. Se numa reunião, uma pessoa da equipe diz que um problema acontece com muita frequência, mas não apresenta a base total de amostras para o cálculo dessa proporção, essa informação simplesmente não tem valor matemático para a tomada de decisão.
Fica no campo do palpite, né?
Totalmente. E isso me lembra a regra de ouro dos 15 segundos que a fonte sugere. Se um relatório é colocado na mesa e carece de data exata de extração, não apresenta os números absolutos ao lado das taxas percentuais, ou se ele propõe ações corretivas sem definir quem é o dono daquela ação, esse documento é rejeitado fisicamente nos primeiros 15 segundos. A reunião sequer acontece.
É duro, mas funciona. Isso se conecta de forma vital com a cadência dos encontros. Porque misturar higiene técnica com discussões super estratégicas de longo prazo na mesma agenda, no mesmo dia, é a receita garantida para não se decidir nada. O calendário de sucesso propõe dividir o foco em 3 tempos totalmente distintos.
Como funciona essa divisão?
Primeiro, você tem uma janela semanal hiperfocada de apenas 15 minutos de duração e ela é voltada exclusivamente para mecânica básica. A página está no ar e respondendo rápido. Tem erro de servidor caindo, houve algum aviso de punição manual do Google e é só isso. Nada de debater o comportamento abstrato do consumidor aqui. É só para garantir que as esteiras da fábrica estão ligadas e rodando.
É literalmente só a verificação das luzes do painel do carro. E a visão de médio prazo.
Essa ocorre na janela mensal, que dura em média uma hora. É aqui que aquela régua de materialidade que a gente explicou é aplicada ao painel executivo. A equipe diagnostica o desempenho do mês, valida todos os números absolutos, limpa as taxas e, aí sim, define quem vai cuidar dos alertas vermelhos que passaram do limite. Por fim, existe a janela trimestral de meio dia de duração. Ela atua como uma revisão profunda do sistema inteiro, ajustando aquelas réguas históricas que podem ter ficado defasadas e realinhando a direção estratégica macro da companhia.
No organizado. E olha só, falar em planejamento macro nos traz, curiosamente, para o fim não apenas da análise deste caso dramático da agência, mas também para o encerramento de um ciclo fundamental. Esta reflexão detalhada sobre diagnóstico e método é o sexto e último ato da série Medição de Busca Sem Ruído, produzida pelo portal Lead Lovers 2026. Tem sido uma trajetória bastante profunda para reconstruir a relação dos profissionais de marketing com os seus próprios números.
Tem sido um arco bem completo, na verdade, que começou enfrentando os ângulos cegos lá do Search Consulting, passou por domar a complexidade analítica do GA4, separar o real impacto da IA nas buscas, destrinchar jornadas de atribuição que dão dor de cabeça e, finalmente, consolidar a gestão numa única tela de painel, culminando agora nesse modelo de diagnóstico imune ao pânico corporativo.
E fica aqui um convite genuíno, tá? Para quem atua na linha de frente do marketing de conteúdo e de produtos digitais, acessem o portal Lead Lovers 2026 e explorem a playlist completa dessa série Medição de Busca Sem Ruído. Construir aquelas fundações sólidas que foram apresentadas nos 5 atos anteriores é exatamente o que vai garantir que o roteiro diagnóstico que a gente discutiu hoje funcione na vida real e salve o orçamento da sua área.
Com certeza. Vale a pena maratonar.
Vale muito. Mas, antes da gente encerrar as transmissões de hoje em definitivo, eu sei que aquele cenário da invasão da IA, nas páginas de busca que vimos lá no meio do nosso estudo de caso, deixou uma semente um tanto indigesta sobre o futuro do nosso mercado.
Ah, deixou. É um ponto de inflexão pesado que a indústria inteira de conteúdo e busca vai precisar encarar muito em breve. Pensa comigo. Se progressivamente as respostas instantâneas da inteligência artificial continuarem engolindo as impressões todas e esmagando o espaço visual orgânico lá no topo das páginas de busca, estabilizando aquelas taxas de clique num patamar histórico infinitamente inferior ao que a gente estava acostumado, uma pergunta estrutural enorme se forma no horizonte.
Que seria?
No longo prazo, as equipes de conteúdo, técnica e arquitetura de sites ainda estão, de fato, otimizando seus portais para informar e converter seres humanos? Ou as propriedades digitais independentes estão se tornando de forma não remunerada e voluntária meras bases de dados gigantescas e bem estruturadas que servem quase que exclusivamente para treinar e alimentar os motores de respostas das grandes máquinas de IA?
Nossa. Então, até que ponto que as nossas planilhas e relatórios de hoje chamam de sucesso absoluto de tráfego será, no fundo, reduzido apenas a ter o conteúdo de uma marca muito bem extraído, mastigado e assimilado por um robô de respostas rápidas, e que, detalhe, vai manter o usuário humano do lado de lá do muro dele sem nunca visitar o nosso site.
Exatamente. É uma perspectiva que assusta.
É uma provocação que vira a mesa e chacoalha todas as métricas de conversão que a gente conhece hoje. Vamos precisar de um raio-x bem diferente para conseguir enxergar essa fratura na máquina nos próximos anos. E é com esse pensamento denso que nos despedimos no mergulho de hoje. Muito obrigado pela companhia ao longo dessa série e até a próxima análise.